Muito bem, olá você, tudo de bom? Como é que você está? Espero que esteja tudo bem contigo. Que prazer imenso, né? Nós estamos chegando para mais um dos nossos encontros, mais um dos nossos momentos juntos aqui no vozdecastilhos.com.br. Nós estamos com o programa Papo de Gestor e nós estamos esta semana inteira, né, falando sobre responsabilidade social, setor público, setor privado e terceiro setor. Nós falamos então na segunda-feira um programa introdutório. Na terça-feira, né, nós mergulhamos um pouquinho mais sobre essa introdução, né, sobre essa introdução, e hoje nós estamos então para fazer um mergulho, né? Nós falamos um pouquinho sobre uma introdução, depois nós falamos um pouquinho mais sobre o setor público, né? Meditamos, refletimos sobre tudo isso, falamos sobre o setor privado, né? E agora nós vamos falar um pouquinho sobre já o terceiro setor. Nós vamos entrar, né, definitivamente no assunto do terceiro setor. O objetivo é aí quinta-feira, hoje, terceiro setor, e amanhã, quarta-feira, nós fechamos então esse assunto, né, e ver como a responsabilidade social, eu acho que já deu para rever, né, depende de todos nós temos a responsabilidade, né, você de manhã cedo quando está se acordando, ou até nesse momento que você está ouvindo, você é uma pessoa social, nós somos seres sociais, né, nós estamos vivendo em uma sociedade, nós participamos de um processo, nós estamos dentro de um processo, nós somos, né, o processo, né, nós estamos ali interconectados, interligados ao processo, nós estamos juntos a esse processo, e esse processo que nós estamos juntos, né, faz com que todos nós sejamos interconectados, interligados, nós não somos individuais, apesar do individualismo crescente e do fomento social que carrega-nos para o individualismo, nós somos coletivos, né? E por que que somos individualistas, gente? Você sabe por quê? Aí vamos falar um pouquinho sobre as ideias de Marx, né? Karl Marx. O pessoal vai dizer, ah, vou desligar. Agora eu desligo. É colocado uma pecha muito negativa em cima de Karl Marx, né? Mas assim, ó, só para você ter uma ideia. Karl Marx pensa no todo, né? Eu vou trabalhar o pensamento nesse sentido, tá? Ele pensou no todo. E ele observou, entendeu, refletiu, que quando nós estamos participando do processo do trabalho, nós estamos sendo fragmentados dentro do todo. Acho que eu consegui levar o raciocínio, né? Depois eu vou buscar refinar, ver se meu raciocínio está correto. Não que esteja errado, eu quero buscar refinar, ver se não falei erroneamente para você o raciocínio. Não, mas o raciocínio está correto, pode ter certeza. Eu só vou checar para ver o calibre, né, de acertabilidade depois. Voltando ao raciocínio, o que eu quero dizer para ti? Então ele diz que na linha Fabril, o trabalhador, ele perde a consciência do objeto que está fazendo, porque ele não participa do todo da produção, ele está participando de uma parte da produção, tá? É a ideia dele. Tu está participando de uma parte, de um fragmento da construção, do processo de trabalho, determinada criação que vocês estão fazendo lá. E Karl Marx, ele vai mais profundo. O que ele está pensando? Ele falou assim, se ele se fragmenta, ele é um fragmento dentro desse processo, então ele passa a ser individualizado, né? Ele não sabe o que está acontecendo antes do processo e não sabe o que está acontecendo depois do processo. Ele só sabe do processo quando o processo está na mão dele, né? Então o todo ele se perde, do todo ele se desligou, né? Ele se desconectou. E isso nos faz nos fragmentar e sermos individuais no todo. A gente começa a ser individual, a gente não tem mais, a gente perde o senso do todo e passamos a ser um fragmento, um indivíduo individualizado dentro do processo. Ficou claro, né? Então o que é acontecendo aqui? Pegando essa ideia, isso se perpassa na sociedade. A gente perde o senso do todo, né? E a gente passa a fazer assim, quer fazer o seguinte, já que eu não entendo tudo, eu vou cuidar do meu local, vou cuidar de mim, né? Então a gente começa a trabalhar na individualidade e esquecemos do todo. Porque se for analisar, nós somos o todo. Assim como uma empresa, uma fábrica, o país é um todo. E nós dependemos uns dos outros para poder gerar essa engrenagem, tá? Só para amplificar um pouco mais as ideias de Marx, né? Marx também ele pensa assim, ó, como é que era no antigamente, na época feudal? A época feudal, eu fazia todo o processo. O processo era artesanal, artesão. Quando a gente quer falar artesão, não vai pensar em coisa precária. Pensa em uma coisa bem feita, uma coisa bem feita pelas mãos de uma pessoa. Então, o que acontece aqui? Ele estava tirando algo de si, da sua estrutura mental, da sua mente, das suas capacidades intelectuais, suas capacidades físicas, da sua capacidade. Ele estava fazendo algo. Então, ele tinha pertencimento, né, do que ele estava fazendo, do que ele fez. Ele olhava o produto dele pronto, disse assim, eu sei o que eu fiz, está aqui meu produto pronto, né? Agora, com esse processo, Fabril, nós não temos mais esse entendimento desse todo. E olha que interessante, né? Olha que interessante. Quando o artesão fazia naquele processo, era do artesão a obra, né? O artesão olhava, você bate aqui, minha obra, né? Minha obra, agora vou vender, né? Minha obra. Agora, no processo de indústria, o processo já não é mais nosso. Nós somos só as engrenagens que movemos, o processo já não é mais nosso, o processo já é outro atributo, é um terceiro atributo. É isso, né? Essas são as ideias das relações de trabalho, mais ou menos, que algumas e muitas outras ideias que o Marx tem. Então tu percebe, então nós estamos numa sociedade fragmentada, nós estamos numa sociedade, né? Nós vivemos numa sociedade fragmentada e uma sociedade que gera nós um individualismo. Ou seja, eu vou cuidar da minha grama, eu vou cuidar do meu terreno, eu vou cuidar da minha casa, o resto que se dane. Só que a gente não percebe que nós somos íntegros social, nós somos uma coletividade de pessoas e é isso que nós precisamos despertar. O coletivismo. Nós precisamos entender, precisamos meditar, refletir e compreender que nós não somos indivíduos. Nós somos indivíduos enquanto essência, mas como do país, soberania, quanto um todo, um complexo de arranjos, nós somos coletivos. Tanto que somos coletivos que quando eu não faço a minha parte na cadeia de produtividade, eu afeto toda a cadeia de produção, né? Já parou para analisar? Eu levo um efeito, eu levo um efeito, um dano, uma agressão à cadeia, toda a cadeia de produção. E eu posso ser colaborador, cooperativo, ou posso estar atrapalhando essa cadeia de produção, sendo peso, sendo fardo dentro da cadeia dessa produção, mesmo que eu não esteja percebendo. Já parou para analisar hoje? Olha para você ver o que é o coletivismo, para você ter um dinamismo maior do coletivismo hoje. Já parou para fazer uma análise, tendo da ideia do coletivismo? Já parou para fazer uma análise assim, ó? O país está envelhecendo e começa agora a preocupar as questões da Previdência. As questões da Previdência estão tomando de assalto os valores do dinheiro público, que não está sobrando dinheiro para poder fazer os investimentos necessários no crescimento, na infraestrutura do país. Olha o que aconteceu, nós estamos falando de uma classe de pessoas. Não estamos falando de você, não é você, não estou falando da criança, não, estou falando de um grupo de pessoas que estão, né, chegando a uma determinada fase, que eles não são mais produtivos, eles têm que ser, a partir daquele momento, assistidos, né, eles passam o assistencialismo, porque eles trabalharam para isso, e isso passa a virar dor de cabeça para os governos, porque os governos perdem essa receita para poder utilizar. Então, isso não é coletivo? Me fala se isso é individual. Me fala se isso é individual. Isso é coletivismo. Então, você parou para analisar a importância disso? Agora vamos lá entender um pouco mais, então, sobre o que o terceiro setor tem a ver no meio de tudo isso, tá? Então, o que acontece assim, ó, né? A expressão terceiro setor, ela foi uma expressão mais adequada, né? Para sugerir que é uma terceira forma, além da propriedade privada, e o estatal, o público, né? A propriedade do Estado. Mas ela não se limita a não ser estatal enquanto reprodução, porque ela inclui, né? Ela inclui o que é não Estado e Estado enquanto controle. Ficou confuso isso, né? Vamos tentar esmiuçar, estou lendo aqui um trechinho. Então, assim, o terceiro setor, ele é a terceira coisa, tá? Vamos simplificar aqui. Ele não pode ser enquadrado como coisa pública, o setor público, porque ele não é. Ele não participa dos arranjos da públicos, da política. Ele influencia, mas não participa. Não é setor privado, porque ele não é privado, né? Privado é uma empresa, um empreendimento, uma finalidade específica com um grupo de trabalhadores que são pagos pelo capital que gera um produto e que aquele produto gera a subsistência de todo o nicho do negócio e todos aqueles que lá participam, né? Não, o terceiro setor é diferente, né? O terceiro setor, ele trabalha dentro de uma definição conceitual, né? Ele descreve-se um espaço de participação aonde ele atua por experimentação, aonde ele envolve os métodos, os modos de pensar, o fazer de uma certa realidade, de uma demanda social. Ele é um campo marcado por uma irredutível diversidade de atores que se formam através de organizações, né? Muito importante. É importante levar em conta que a organização social é um típico específico de ator dentro do terceiro setor. Apesar disso, algumas características podem ser apontadas como típicas de organizações sociais. Eu estou lendo aqui, tá, gente? Eu falei para vocês que eu ia ler um pouco hoje. Vamos ver. Iniciativas privadas que buscam suprir uma utilidade de ordem pública, ou seja, são seus fins são públicos. Tá? É uma iniciativa, mas que atendem uma necessidade de falta do setor público. Um plano de saúde, né? Um plano de saúde. Ah, vou vender meu plano de saúde vai atender as deficiências que o setor público não consegue atender em saúde. Tá? É um exemplo aqui. Ou vamos criar, então, uma organização não governamental, onde essa organização não governamental nós vamos ter associados para nós atendermos aquela necessidade, aquela dificuldade que está tendo na área de saúde, tá? Então, assim, geralmente, tá? Não é que não pode ser remunerados as pessoas do terceiro setor. Terceiro setor pode haver remuneração, sim, mas a remuneração coincidente à necessidade básica. Não é para faturar lucro, né? Não é para ter lucro. Não é empresa que visa lucro, é diferente, ó. Constituídas são elas, em grande parte, de voluntariados. Isso quer dizer que os membros devem trabalhar sem remuneração. Não é obrigado, tá? Mas há muitos voluntariados. Eu vou dar um exemplo para você. Eu participo de um grupo espírita, né? De uma casa espírita. O nosso grupo é um grupo de voluntariados da casa espírita. E nós, como um grupo de voluntariados desta casa espírita, nós não atuamos por remuneração. A gente lá vai, faz uma doação, né? Uma doação do seu tempo, uma doação de sua energia, colabora com uma mensalidade de R$5, R$10, né? Mensal, quem quiser dar um pouquinho mais, dá, quem não quiser dar, não é obrigado a dar para poder participar de todos os benefícios que lá estão, né? E ninguém lá é remunerado, mas trazemos o objetivo da demanda espírita para a sociedade, né? Então, seja... A sociedade, os participantes do terceiro setor não visam lucros, né? Como eu disse para vocês, não quer dizer que não haverá salário para alguns membros, mas o objetivo não é enriquecimento, não é adquirir propriedade, não é expansionismo, é sustentar o negócio de pé, né? E deve ser formalmente constituída. Isso também não significa que deve ser necessariamente uma instituição legalizada. Mas deve ter, sim, uma regra, um comportamento, procedimentos que assegurem a sua instituição e a existência e atuação desta organização. É bom regularizar o quanto antes, tá? Mas tem diversas associações que não são regularizadas e que funcionam muito bem, né? Regularizadas com uma lei registrada e tal. Tem várias, né? Várias. Quantos vizinhos não se cooperam entre si? Eles estão lá, formaram um grupo legalizado? Não, mas estão se cooperando entre si. E eles têm, né, uma cooperação mútua. Inclusive, é interessante de ver o quanto que essas cooperações elas se faziam importantes antes, né, da Constituição de 88. Nossa, quanto sentido se fazia tudo isso, né? Era por necessidade, porque a Constituição de 88 que veio trazer o atendimento democrático, né, o atendimento social. Antes não tinha. Tu tinha que se organizar e buscar. Aí você se organizava em grandes organizações, né? Organizações dos aposentados. Eu acho que isso aí deveria continuar ainda, né? perdeu-se um pouco dessas essências, mas elas deveriam continuar atuando, né? Organizações de aposentados, organizações de vizinhos, né? Com o objetivo de melhorar a vida e a qualidade daqueles moradores da rua, aqueles vizinhos, com um propósito definido e justo, mas com a participação de todos, né? Ou seja, trabalho voluntariado, trabalho do bem, não tem isso mais. É isso que nós perdemos. O individualismo perde o coletivismo. Sempre acontece isso, né? A gestão é própria, né? Ou seja, tem um grupo de núcleo gestor, tem um grupo diretor, tem um conselho fiscal, um grupo de conselheiros de determinados departamentos, tem diretores que direcionam o trabalho de departamentos que atuam com seus voluntários, né? E passa por um processo, né? Todas elas estão passando por um processo de regulamentação nesses últimos anos. Assim, podemos afirmar que o terceiro setor não é público, também não é privado. Ele situa-se no chamado entremeio, intrínseco, né? Preenchendo lacunas do Estado através de uma atuação numa esfera privada. Assim, as organizações visam prestar serviços com fins de atender as demandas da sociedade nas mais inúmeras áreas, né? Na saúde, na educação, na cultura. Podemos usar aqui um exemplo, né? Uma organização que vem atuar na área da saúde para planos dentários. Todo mundo se organizando, né? Aí essa ONG ela busca recursos, dinheiro distribui por uma certa parcela gratuitamente. Aí tem um grupo de dentistas que trabalham lá voluntariamente, né? Eles têm uma troca, porque eles vão ter aprendizagem, eles vão ter um momento de ter aprendizagem e vão trabalhar lá voluntariamente. Aí vai ter um grupo de mantenedores, né? Um grupo de doadores, um determinado nicho de grupos que vão atuar ali. Então tem tudo isso, né? Assim, na área da educação, na área cultural, né? Seu formato típico não é de organização não governamental, e sim de um setor estatal e de setor privado, que visa suprir as falhas do Estado e do setor privado no atendimento às necessidades da população, numa relação conjunta. Entretanto, algumas organizações estão evitando as denominações, né? De fato, a imagem das organizações sociais colou nas ONGs e elas são, na verdade, múltiplas e assumem vários formatos. Uma das críticas às organizações seria sobre uma atuação que serviria apenas para fins privados, não abrangendo a dimensão social em questão. Esse aqui é interessante, né? É interessante de se analisar tudo isso. Outro ponto também seria associações que estão visando, sim, o enriquecimento e obter lucro. Entretanto, as organizações sociais apresentam, né, uma alternativa quanto considerado os preceitos, elas estão funcionando muito bem, efetivamente, junto à população. Quando são bem organizadas, elas têm propósito, sim. Eu vou botar um exemplo para você entender aqui, uma organização, né, do que ele quer dizer aqui, que trabalha para enriquecimento. Os fundos de pensão, né? Pega um fundo financeiro, é uma organização, né? Mas essa organização tem um propósito. O propósito é o enriquecimento. O propósito é acumular fundos. Existe aqui no Rio Grande do Sul, né, o Grupo Sertel, né, que é um grupo. É um grupo que tem atuações em determinados grupos e determinados nichos. O objetivo deles é financeiro. Deixa eu ver o outro, o Sicoob, né? Sicredi, Sicoob, cooperativas de crédito também que tem, né? Então tem sim. Mas o objetivo, sim, né, das organizações não governamentais ou das organizações são essas aqui. É atuar através de iniciativas, né, suprir as demandas de ordem pública, constituir grande parte do seu grupo de sendo de voluntários, não tem fins lucrativos, muitas devem ser formalmente constituídas, muitas delas ainda não são, a gestão é própria, né? E o objetivo delas não é buscar lucratividade, sim efetuar um serviço necessário ao atendimento da população. Tá? Nós vamos estar encerrando o nosso programa por aqui, nós vamos falar um pouquinho para você então sobre... No nosso próximo encontro, vamos estar falando um pouquinho para vocês sobre um pouquinho dessa história de como nasceu. Puxa, quanto vai ficar para trás esse trabalho? Vai ficar para trás em que sentido? Uma amplitude maior, né, de entendimento desses nossos encontros. Mas tudo bem, né? Nós vamos trabalhando aqui à medida que dos passos que vamos conseguindo consumar, entregar para você. Assim nós vamos encerrando então para você esse nosso encontro. Agradeço você pelo teu carinho, agradeço você por você estar mais uma vez junto conosco e nós vamos então para o nosso último encontro, trazendo para você então mais informações sobre o terceiro setor. Grande abraço para você, me coloco à disposição. Pega lá no Voz de Caxias, procura através dos contatos, você vai encontrar a forma de nos contactar para nós poder dialogar, tá bom? Grande abraço para você, tchau, tchau.